São 6 da tarde em Portugal, em São Tomé e Príncipe e também na Guiné-Bissau, 5 em Cabo Verde. São já 7 da noite em Angola, 8 da noite em Moçambique e na África do Sul. Avançamos para os títulos desta edição.
Foi identificado um dos agressores que participou no espancamento do advogado guineense Marcelino Tupé. Trata-se de um dos seguranças do Presidente da República. O PICV exige um pedido de desculpas do governo cabo-verdiano. As democracias estão a passar um mau bocado neste século XXI.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Simões.
Um dos autores da bárbara agressão ao advogado guineense Marcelino Tupé foi identificado. Familiares e amigos confirmam que se trata de Tcherny, um dos seguranças pessoais do Presidente da República. Essa informação acaba de ser avançada por Domingos Simões Pereira, enquanto porta-voz do grupo dos partidos do Espaço de Concertação Democrático.
Ainda a situação é mais grave e nós fizemos questão de o anotar ao Presidente. O facto de familiares e vizinhos afirmarem categoricamente terem identificado um dos elementos que participou desse assalto na pessoa do tal famoso Tcherninho. Eu aqui digo claramente, eu não estive lá, eu não assisti, mas quando isso é afirmado por vizinhos e por familiares, isso aumenta a responsabilidade do Presidente da República e, portanto, nós levantamos essa questão esperando que haja um esclarecimento o mais rapidamente possível.
Lembro que Marcelino Tupé foi espancado em casa. O advogado, recordo, está a defender vários militares que são acusados de terem participado na alegada tentativa de golpe de Estado de fevereiro. O antigo presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Delfi Neves, alegadamente envolvido na tentativa de golpe de Estado do passado dia 25, foi posto esta terça-feira em liberdade, sob o termo de identidade e residência. O advogado, Hamilton Vaz, fala em inventona golpista e pede para que se investigue o primeiro-ministro Patrício Trovoada. Dentro e fora do país, Oscar Medeiros, os santomenses apelam às autoridades judiciais para esclarecerem este caso o mais rapidamente possível.
O advogado de Delfi Neves garante que o seu constituinte não tem qualquer envolvimento na alegada tentativa de golpe de Estado.
Estive bem de perto do processo, que não consta elementos nenhum, apenas citação. Citaram o nome do Delfim Santiago das Neves. E citaram num contexto em que os citantes foram todos mortos.
Hamilton Vaz não diz qual a acusação que recai sobre o seu constituinte posto em liberdade pelo Tribunal da Primeira Instância sob termo de identidade e residência e insiste que as investigações devem incidir-se sobre o primeiro-ministro Patrício Trovoada.
Que nesse momento é o principal suspeito dessa inventona.
O analista Danilo Salvatera diz que está à vista a tendência para a instalação de um regime ditatorial em São Tomé e Príncipe.
Com essas estruturas, com aquele massacre que nós vimos, são sinais claros de quem se opuser a mim já sabe o que pode acontecer. A mensagem está clara. Hoje eu acredito que todos os cidadãos de São Tomé e Príncipe têm medo da sua vida.
Outro analista, Moisés Viegas, considera que não existem razões para o medo.
Eu vivo em São Tomé e fui candidato a presidente da República de São Tomé e Príncipe. Eu não tenho medo e desafiaria qualquer santuarense também a não ter medo.
Dentro e fora do país, há também apelos para que se deixe a justiça concluir o seu trabalho.
O melhor que se pode fazer é aguardar que a verdade venha a fim e que culpa, ou melhor, que os culpados possam ir à justiça.
Eu acho que tem que ir buscar todos os recursos possíveis, todos os apoios possíveis, no sentido de se esclarecer definitivamente este caso.
E quem conhece bem o quartel das Forças Armadas Santomenses deixa um alerta.
Nunca eu ia acreditar que civis tinham esta competência, estas experiências de entrar no quartel com uma tanta facilidade. Nos quartéis temos proteção em volta e durante a noite e durante o dia.
O tribunal decidiu pela libertação de Delfi Neves, antigo presidente da Assembleia Nacional, mas decretou prisão preventiva aos 12 militares, também acusados de envolvimento na alegada tentativa de golpe de Estado.
Uma tentativa de golpe de Estado com muitos pormenores ainda por esclarecer. Para já, então, essa informação. Delfim Neves, ex-presidente do Parlamento de Santomense, foi libertado depois de ter sido detido na sequência desta intentona que acabou por ser abortada pelas autoridades. E neste primeiro de 5 dias de leitura da sentença do processo principal das dívidas ocultas de Moçambique, o analista Dércio Alfazema espera que seja feita justiça. O juiz do caso, Ifigênio Batista, justificou a morosidade do desfecho com o facto da sentença ter mais de 30 mil páginas que começaram a ser lidas agora na íntegra. Sentença essa que Dércio Alfazema considera determinante para a própria justiça.
Até porque o julgamento foi aberto, podemos todos acompanhar via comunicação social ou até presencialmente, os que tivessem disponibilidade para o efeito. Então, o que queremos é que a sentença venha a refletir aquilo que foi o nível de produção de provas e o nível também de responsabilização de cada um dos implicados. E, acima de tudo, que venha o juiz explorar este caso para educar, sensibilizar, consciencializar a sociedade, de modo a que não fiquemos alinhados com a prática de crimes, pensando que vamos, no final, permanecer impunes.
Dércio Alfazema disse ainda que espera que as decisões deste julgamento sejam uma referência.
Esperamos também que as pessoas envolvidas sejam punidas exemplarmente para desencorajar que casos como este continuam a acontecer, colocando a imagem de um país, colocando a vida de moçambicanos numa situação cada vez mais precária, complicada. Nós acompanhamos que, por conta das dívidas ocultas, os parceiros retiraram-se, deixaram de apoiar o orçamento do Estado para um país que depende desses financiamentos. Portanto, não sei, nem quero imaginar qual terá sido o impacto em termos de qualidade dos serviços que foram sendo prestados ao cidadão como resultado destas dívidas.
O julgamento do caso das dívidas ocultas de Moçambique envolve 19 arguídos acusados de lesarem o Estado moçambicano em mais de 2 mil milhões de dólares. O PICV exige um pedido de desculpas por parte do primeiro-ministro cabo-verdiano por ter afirmado que as propostas feitas pela oposição no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2023 que servem apenas para criar problemas ao governo. Sem esse gesto, Rui Semedo já fez saber que o partido que lidera não vai estar disponível para se sentar à mesa com o Executivo.
Ele não poderá estar permanentemente a ofender, a desprezar, a menosprezar a oposição e a pedir que a oposição vá ter com ele para conversar. Não estará presente nos encontros com o Primeiro-Ministro se ele não mudar a atitude e não se retratar das ofensas que tem feito à oposição. Vamos dar a nossa contribuição no Parlamento.
Rui Semedo nega que as propostas apresentadas pelo PICV em relação ao Orçamento de Estado para o próximo ano aumentem as despesas do Estado.
Qualquer cidadão vê que este governo é grande demais para Cabo Verde, principalmente num contexto de crise. Diminuir as estruturas que consomem os recursos do Estado não aumenta custo. Racionalizar as estruturas não aumenta custo. Diminuir os institutos não aumenta os custos. Diminuir os contratos de gestão, que apenas para servir os apetites dos dirigentes e os apoiantes do MPD, não aumenta custos. Há um conjunto de propostas que não aumentava seguramente. Há outras que poderiam, sim, aumentar.
Rui Semedo afirmou ainda que se o Estado precisa de poupar, basta que seja tomada e implementada uma decisão firme e não simplesmente deixar que os gastos aconteçam. O líder do PICV fez ainda saber que o partido vai declinar o convite feito pelo governo para a sessão de apresentação pública do segundo plano de desenvolvimento estratégico de Cabo Verde. Angola vai passar a ter 20 províncias e 581 municípios, segundo a versão preliminar da proposta de lei da divisão política e administrativa. As duas novas províncias vão nascer dos territórios ocupados pelo Moxico e pelo Cuando Cubango. O diploma prevê também a elevação de distritos urbanos e comunas à categoria de municípios, que passam de 164 para 581. Segundo o governo, a medida visa clarificar os limites fronteiriços, intermunicipais e interprovinciais, reduzir as assimetrias locais, promover uma gestão mais harmoniosa das unidades territoriais de Angola. Para o comentador de política, Manuel Dias dos Santos considera que estamos perante uma jogada política do governo angolano e diz porquê.
Eu acho que é um ato de profunda imprudência e, mais do que tudo, é uma jogada política que visa, do meu ponto de vista fundado, criar os tais 500 mil empregos que João Lourenço prometeu na primeira legislatura e não conseguiu, não é? Porque se vê 500 e tal municípios pressupõe a criação de uma estrutura burocrática para tudo isso. E menos de 1000 pessoas não hão de existir nessa estrutura burocrática para a criação desses municípios todos. O que quer dizer que ele vai finalmente conseguir realizar o sonho dos 500 mil empregos, mas será fundamentalmente para militantes do próprio partido.
Em termos materiais, os angolanos nascidos nas atuais províncias do Moxique e do Cuando Cubango vão precisar de novos bilhetes de identidade e passaportes, porque elas vão ser divididas. E segundo o comentador de política, Manuel Dias dos Santos, que vai obrigar a um esforço financeiro e logístico de enorme dimensão.
Completamente. É por isso que eu falava, não é? Em termos materiais sustentáveis reais. Isso exige uma logística geral, que do meu ponto de vista não foi calculada, ou se foi calculada, com outros objetivos, porque, repare, num país onde ainda temos milhões de cidadãos que carecem de identificação pessoal, os que estão identificados com essas alterações continuam, vão precisar de novos documentos. Terá que haver uma atualização, repare. Catete já foi Luanda, depois virou Bengo, agora voltou novamente para Luanda. Ou seja, qualquer pessoa que nasceu em Catete, nesse momento é Bengo ou já é Luanda.
Outro problema que se levanta na ótica do comentador de política Manuel Dias dos Santos é que as novas províncias resultantes da divisão do Moxique e do Cuando Cubango não vão ter representantes no Parlamento angolano, isto porque as eleições já aconteceram, foram 24 de agosto. O relatório Estado Global das Democracias, que reúne dados até 31 de dezembro de 2021, revela que a democracia está a enfraquecer no mundo. O documento, que analisa também todos os países da Cplp, menos São Tomé e Príncipe, a editora do relatório, Saima Chá, explica que, por causa da população ser tão pequena, não conseguem obter dados fiáveis.
Because the population is still too small for us to have reliable data.
Angola e Moçambique surgem no relatório sobre o estado da democracia como países híbridos, uma definição explicada à RDP África pela editora do documento.
Um regime híbrido é aquele que tem uma atuação média no que toca a um governo representativo, nomeadamente quando olhamos para coisas como eleições e o respeito pelos representantes eleitos. Há eleições, mas as próprias eleições não têm necessariamente um nível significativo de concorrentes. Há eleições, mas não há uma concorrência significativa.
Cabo Verde é, entre os países da lusofonia, à exceção de Portugal, o melhor classificado no que toca à democracia. Mesmo assim, a CMXA aponta as áreas a melhorar.
Parece que um dos setores que não está a evoluir tão bem é o do respeito pelos direitos fundamentais e uma administração imparcial. Não está mal, mas está a meio da tabela. Mas uma das coisas que detectamos é que o sistema dos tribunais em Cabo Verde está sobrecarregado, o que está a causar um retrocesso no acesso à justiça. E isso seria uma área a merecer atenção.
Os problemas que a democracia enfrenta no mundo, revelados pelo relatório Estado Global das Democracias. E no Mundial de Futebol do Qatar, a Austrália venceu esta tarde a Dinamarca por 1-0 e segue para a fase seguinte. A Tunísia também venceu a França por 1-0, mas apesar desta vitória, vai ficar pelo caminho. Assim, no grupo D, para além da França, vai em frente também a Austrália. No grupo C, esta tarde, às 19 horas, jogam Arábia Saudita, México e Polónia, Argentina.
Está concluída a edição das 6. Foram as notícias desta quarta-feira com António Simões.
RDP África, a rádio de todos.